Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Primeira viagem à Europa. Diversos modos a minha primeira ida à Europa influiu para enfraquecer as tendências republicanas que eu porventura tivesse e fortificar as monárquicas. Antes de tudo, o republicanismo francês, que era e é o nosso, tem um fermento de odio, uma predisposição igualitária que logicamente leva à demagogia. A sua maior figura é Danton, o homem da setembrizada, ao passo que o liberalismo, mesmo radical, não só é compatível com a monarquia, mas até parece aliar-se com o temperamento aristocrático. Se fosse preciso personificar o liberalismo, poder-se-ia chamar-lhe lafayetismo, por ter sido Lafayette o principal representante dos gentilhomes liberais de 1789. Esse estreito republicanismo, que confina nos dias de crise com a demagogia e, exasperado pelo perigo ou excitado pela posse repentina, imprevista, do poder, chega à epidemia sanguinária do terror, é um fato, pode-se dizer, de reclusão mental. Dá-se somente quando se perigra em algum sistema filosófico ou fanatismo religioso, em uma doutrina ou em uma previsão social qualquer, e aí se isola inteiramente do mundo externo. A intolerância é, ou era, o característico do republicanismo agressivo francês. E a intolerância é uma fobia da liberdade e do mundo. É um fenômeno de retração intelectual, produzindo a hipertrofia ingênua da personalidade. É provável que em mim também existisse o embrião republicano. Não duvido que, nascido em outra condição, se não tivesse meu pai não na mais alta hierarquia da política, se não descobrisse, como tantos outros que se revoltaram, modo de vencer o tervilve o multi sunt vocati, pal se ver electida ti antiga oligarchia, eu também tivesse acompanhado o movimento republicano de 1870, do qual faziam parte alguns dos espíritos que me fascinavam. Se assim fosse, porém, estou certo que o movimento abolicionista me teria, mais tarde, destacado dele, e que o 13 de maio me identificaria com a sorte da monarquia libertadora. Se apesar de tu, Udel, me tivesse conservado republicano, até 15 de novembro, ou nascesse eu em que condição nascesse, uma vez que fosse o mesmo que sou, isso é que tivesse recebido no berço os mesmos os rudimentos d'alma. Ou não tenho a menor dúvida de que o abalo, choque do desterro do imperador teria posto fim à minha fantasia republicana e restabelecido a sinceridade e a lucidez dos meus sentidos políticos. Mas como quer que fosse, a viagem de 1873 destruiu no germen toda e qualquer inclinação republicana, todo indício de fanatismo que eu pudesse ter no segredo da minha natureza. Não durou muito tempo essa viagem, foi apenas de um ano. A situação de espírito que ela criou já tinha antecedentes nas minhas relações com a pequena roda em que vivia então o corpo diplomático em Petrópolis e na corte, na convivência com ministros e secretários dangeiros, alguns destes hoje miginis e até embaixadores. Essa situação de espírito cosmopolou ou mundana caracteriza-se pela compreensão das soluções opostas aos mesmos problemas sociais, pela tolerância de todas as opiniões, pela igual familiaridade com correligionários e adversários, pela rede, para dizer tudo, de que acima de quaisquer partidos está boa sociedade. Esse modo de ser, em política, não é necessariamente eclético, nem, ainda menos, séptico. É somente incompatível com o fanatismo, isto é, com a intolerância, qualquer que ela seja. Foi a viagem à Europa a grande deslocação que consolidou a tendência antissistemática em que eu já estava, amortecendo em mim o predomínio da força política até 1879. Quando pela primeira vez entro para o parlamento, mesmo no parlamento, porém, depois do ano de estreia, em que as emoções da tribuna me fizeram tomar calor e interesse pela luta dos partidos, desde 1880 até 1889, quando se fechou definitivamente para mim aquela carreira, posso dizer que continuou o efeito da minha deslocação de 1873, da política partidária, porque todo o tempo que estive na Câmara me acolhe sob uma bandeira mais larga e me coloquei em um terreno politicamente neutro, como era o da emancipação dos escravos. Essa viagem que assim imprime à minha evolução política o seu caráter definitivo durou, como eu disse, pouco tempo. Partindo em agosto de 1873, volto ao Rio de Janeiro de 1874. É menos de um ano de Europa que tenho da primeira vez, desses 11 meses, mais ou menos, Passo 5 em Paris, 3 na Itália, 1 mês no Lago de Genebra, 1 mês em Londres, 1 mês em Fontainebleau. A razão desse mês de Out e desse mês de Fontainebleau é que em viagem, sempre que um lugar me fala, eu me deixo prender por ele e me esqueço de viajar. É assim que, mais tarde, pretendendo dar ao Niagara a hora indispensável para ver as quedas, me deixo ficar 20 e tantos dias sem poder arrancar-me daquele espetáculo até o ter inteiramente absorvido. O mês de Ouchy quer dizer, sem falar de Lausanne, que os primeiros passeios a pé, à beira do lago, de um lado na direção de Coppet, do outro, na direção de Clarens, as visitas a Genebra com a Romaria Obrigada a Fernem, me colocavam no teatro literário, talvez o mais interessante da Europa moderna, depois de Weimar, porque Clarens é o cenário da nova Heloísa. Está cheio da eloquência de Rousseau. Fernem, o dos últimos anos de Voltaire, Coppet, o da realeza de Corinna com a sua corte vinda de Paris, da Alemanha, da Itália, não esquecendo Lord Byron. Mais do que tudo, porém, nessa faixa de terra que liga intelectualmente o século XVIII ao século XIX, o que teria prendido eternamente a Ouchy, se eu dispusesse euser de algumas unidades nesta vida, é o lago, o Sjotja, sua moldura. O mês de Fontainebleau tem outra explicação. Não é o castelo e a floresta só por si o que me prende, é que volto da Inglaterra, tendo pela primeira vez falado inglês com todo mundo, fascinado por Londres, tocado de um começo de anglomania, que foi a doença da sociedade em França. Portanto, até isso, acusa a construção francesa do meu espírito, e Fontainebleau, com o repouso dos seus jardins símetros, a frescura das suas águas e das suas sombras, a tranquilidade do seu silêncio, era o mais admirável retiro que eu podia querer nesse mês da minha vida, que posso chamar o mês de Guitáquera. Foi esse o claustro ideal em que, fechado com Vanity Fair, Pendennis, Tinil Comes, não sei o que mais, sem dicionários, adivinhando o que não podia traduzir, compreendendo tudo. Esgotei em mim mesmo até às lágrimas a impressão do grande romancista inglês, o que fiz depois com George Eliot e Trollope, mas nunca fiz, sinto dizer ou com Dickens, nem com Sir Walter Scott. Em minutos pode abrir-se e fechar-se diante dos nossos olhos um espetáculo que não esqueceremos nunca. Percorri meses a Itália, as grandes capitais antigas somente, sinto também dizer-o. Não fiz sequer a Romaria de Arte pela Umbria. Estive 2 horas diante dos 4 monumentos da velha Pisa, que inspiraram a Taina sua página mais eloquente. Como esquecer, no entanto, essa revelação imorredoura? Queres não disse tudo com seu verso. A Tinguv Beaut is a joy forever. Não só o que é verdadeiramente belo é essa alegria, de que ele fala, para sempre, um raio interior que se incorpora ávida para nunca mais se apagar, quaisquer que sejam as tempestades dela, como também uma só Tinguv Beaut. Um único fragmento da verdadeira beleza basta para iluminar a existência humana inteira. Nenhum homem terá compreendido bem 2 grandes obras d'arte. A coluna grega e a ogiva gótica, um Miguel Angelo e um Piero della Francesca, nem tão pouco 2 vistas diferentes de natureza. O oceano e os lagos de montanha, as paisagens da neve e os céus do Oriente. Em caso algum, porém, pode sentir uma obra d'arte passagem, isto é, sem que ela produza em nós em uma vibração correspondente ao esforço, à sensação do Criador quando a compôs. Como é que em minutos nos podia penetrar a impressão do artista que levou anos para realizar seu pensamento, e morreu ainda agitado por ele. Eu leio, por exemplo, para a Catedral de Reims, com Rodolfo Dantas, em um dia que roubamos a Paris, linguagem do Boulevard. Parei para ver a Catedral de Amiens. Roubei outro dia a Paris para fazer a volta da Catedral de Rouen. Fui a Estrasburgo avistar o grande Meister de Erwin von Steinbach, com Arthur de Carvalho Moreira, um dos mais finos espíritos da nossa geração acadêmica. Fiz uma vez a Totornéia dos Castelos Históricos do Loire. Chenonciocambose, bois, chamamba, horas para tudo isso, Pafra Francisco e Diana de Poitiers, a Renascença Francesa. Mais tarde, por não querer apressar-me assim, não fiz com o mesmo companheiro, o qual deu anos de sua vida em intelectual exclusivamente aos goitequenes, a visita às cidades de Goite.
Leipzig, Estrasburgo.
Vi, mas sem pensar em Frederica, Moetzelar e Weimar. Por da parte, Piotr dizer, passei, como passeio em 1892, por Coimbra. Alcobaça, Mafra, Batalha, sem deixar sequer as impressões o tempo de se gravarem no espírito. uma hora para a Catedral de Reims, só não foi um ultraje, uma ofensa àquela divina fachada, porque lá estive em verdadeira humilhação, e não lancei olhares críticos ao seu sublime portal, a toda sua incomparável legenda, como Gamin lhe atira pedras. Maior Amiens. Nesse Partenon da arquitetura gótica, como lhe chamou Violette Lillidufk. E levando na mão a Bibíade de Amiens de John Ruskin, o qual chega a invejar o humilde guarda, cuja função é espanar-lhe as esculturas de madeira, como nunca outras foram talhadas. De passagem, pode-se ver muita coisa, mas não se tem a revelação de nada. A primeira condição para o espírito de receber de uma em grande criação qualquer, seja ela de Deus, seja das pochas, o nada é puramente individual, o é o repouso, a passividade, o apagamento do pensamento próprio, dará forma divina o tempo e ela que quiser para reflectir-se em nós, para deixar-nos compreendê-la e admirar, para revelar-nos o pensamento originário donde nasceu. De todos esses lugares da Suíça ou da Itália, de Fontainebleau, de Blepadieris, de Londres, não trago senão impressões de arte, impressões literárias, impressões de vida. O grande efeito em mim dessa viagem é assim apagar a apolíca, suspender durante um ano, inteiramente, a faculdade política, que uma vez suspensa, parada, está quebrada e não volta mais a ser a mola principal do espírito. Eu não podia, entretanto, estar em França, em uma epocha de transformação, como foi essa de 1863 e 74, e às vezes, em contacto com homens políticos, nem penetrar na sociedade inglesa, sem que a grande política europeia exercesse uma influência positiva sobre o meu espírito, além da modificação operada negativamente, como eu disse, pelo meu afastamento do nosso cenário local e pela sensação do arte. Apesar de tudo, eu tinha afinidades políticas inapagáveis que poderiam, quando muito, ficar secundárias, subordinadas à atração puramente intelectual. Dessa modificação positiva falarei agora,